Jornal. Câmara dos Deputados.
Mudança na concessão de benefícios previdenciários divide opiniões.
Comissão de Trabalho discute reestruturação do Banco do Brasil.
Medida provisória da reforma do ensino médio é aprovada na Câmara.
Boa noite. O plenário da Câmara dos Deputados terminou no fim da noite de ontem a votação da medida provisória que reforma o ensino médio do país.
O texto aprovado segue agora para análise do Senado. Como é uma medida provisória, precisa ser votada até 2 de março para não perder a validade. Ouça mais detalhes na reportagem.
O texto principal já tinha sido aprovado na semana passada, mas os partidos fizeram 10 tentativas de mudança. Só duas tiveram sucesso. Uma garante a ajuda do governo federal para as escolas implementarem o ensino em tempo integral por 10 anos. E a outra diz respeito ao ensino de filosofia e sociologia. As disciplinas deixaram de ser obrigatórias desde que a medida provisória passou a valer em setembro. Os deputados aprovaram a volta do conteúdo, não em forma de matéria, mas diluído em outras atividades, como as aulas de história. Foi o debate mais acalorado da noite. O deputado Rogério Marinho, do PSDB do Rio Grande do Norte, criticou a tentativa em trazer de volta a obrigatoriedade de filosofia e sociologia como disciplinas.
Eles estão propondo a obrigatoriedade de sociologia e filosofia no segundo grau em função de doutrinação. Por que eles não estão preocupados com física, com química, com biologia? No itinerário de humanas, quem quiser se aperfeiçoar em sociologia e filosofia terá a oportunidade.
O deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, rebateu.
Essas declarações comprovam a urgência premente no ensino médio de filosofia e sociologia, para a gente não ser tacanho, tecnocrata, redutor. Aliás, o sociólogo Fernando Henrique, que é um homem muito estudado, há de concordar. Então, pelo amor de Deus, não vamos nos mediocrizar até no debate.
O ministro da Educação, o deputado licenciado do Democratas, Mendonça Filho, acompanhou a votação presencialmente.
A gente parte para adequar a educação de nível médio do Brasil ao que acontece no mundo todo. A educação de nível médio no Brasil, ela fixa onde não se valoriza o protagonismo do jovem e não se oferta itinerários formativos que valorizem, por exemplo, a formação técnica profissionalizante, com um currículo engessado e, portanto, ela precisa mudar.
Mas os contrários à proposta, como a deputada Maria do Rosário do PT Gaúcho, lamentaram que ela tenha seguido adiante, mesmo com a resistência de estudantes que ocuparam mais de 1.000 escolas em todo o país em protesto contra a iniciativa.
Votamos contrariamente a esta matéria, trabalhamos para melhorá-la, não conquistamos o que gostaríamos e o que era devido à juventude e aos estudantes de ensino médio do Brasil.
No fim, a proposta de mudanças no ensino médio tem como pontos principais o aumento do tempo que o estudante vai passar na escola, das atuais 4 horas por dia para 7 horas, a permissão para que ele escolha quase a metade das disciplinas de acordo com a área de maior afinidade, a autorização do ensino à distância e também para que profissionais com muito conhecimento, o chamado notório saber, deem aula mesmo não tendo formação. O texto aprovado vai agora para análise do Senado. Como é uma medida provisória, precisa ser votada até 2 de março para não perder a validade. Da Rádio Câmara de Brasília, Dini Moraes.
Educação.
Sandro Alex, do PSD do Paraná, destaca a votação da reforma do ensino médio. Ele avalia como positiva a volta de matérias como educação física e artes ao currículo e a manutenção dos temas relacionados à filosofia e sociologia dentro de disciplinas obrigatórias.
Gonzaga Patriota, do PSB de Pernambuco, registra visita ao campus de Petrolina da Universidade de Pernambuco, ocupada por estudantes e professores há mais de 2 meses. Ele critica as autoridades do Estado que, segundo informou, não dialogam com os ocupantes.
Homenagem.
Morreu nesta quarta-feira o cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes, arcebispo emérito da Arquidiocese de São Paulo. Daniel Almeida, do PCdoB baiano, ressalta a luta do religioso contra a ditadura militar e em defesa das pessoas mais necessitadas.
Benedita da Silva, do PT Fluminense, lamenta a morte de Dom Paulo Evaristo Arnes. A deputada informa que o religioso era um homem de visão, que lutou contra a ditadura em defesa da democracia. Além disso, era muito respeitado entre os intelectuais e a classe política, porque sabia conduzir um diálogo de alto nível com qualquer pessoa.
Miro Teixeira, da Rede do Rio de Janeiro, também manifestou sua solidariedade aos familiares do cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes.
Hildo Rocha, do PMDB do Maranhão, se solidarizou com os familiares do deputado João Castelo, que morreu no dia 11 de dezembro. O parlamentar lembra a trajetória do deputado, que foi senador, governador do estado e prefeito da capital São Luís, tendo sempre um perfil hábil e determinado.
Agricultura.
Incentivo às exportações é prioridade para o Ministério da Agricultura. A afirmação foi feita hoje pelo ministro Blairo Maggi, em audiência na Comissão de Agricultura da Câmara.
Segundo Maggi, o agronegócio representa 46% das exportações brasileiras e 21% do PIB do país. Além disso, quase 7% do comércio agrícola mundial está nas mãos do Brasil. Ouça mais detalhes na reportagem.
O ministro da Agricultura afirmou que nos últimos anos o país ficou de fora de grandes acordos comerciais. Blairo Maggi alerta que o Brasil não pode abrir mão do seu maior negócio. Para ele, é preciso identificar quais são os entraves e expandir o mercado internacional.
Nessas questões dos acordos comerciais prioritários, o Brasil ficou muito displicente nos últimos anos. O Brasil não participou dessas rodadas de negócios. Nós não nos envolvemos nos grandes acordos comerciais que o mundo fez e nós estamos perdendo terreno com isso. E eu diria o seguinte: não sei o que vai acontecer agora com a política do novo presidente dos Estados Unidos, se ele vai barrar alguma coisa ou não, mas no caminho que estava indo, né, o Brasil estava perdendo o bonde da história de ter ficado fora desses acordos comerciais internacionais.
Blairo Maggi destacou que o Brasil deverá investir em oportunidades de negócios, principalmente na região da Ásia, África Austral e México. Blairo Maggi também afirmou que o Brasil já fez muito pela preservação ambiental e espera que esses esforços sejam reconhecidos pela comunidade internacional.
Nós já fizemos bastante. Nenhum país do mundo tem o que o Brasil tem. 61% do território brasileiro preservado, ocupamos 8% do nosso território para fazer agricultura, 19,7% para fazer pecuária, 13% do nosso território é destinado às comunidades indígenas, 11% da preservação do Brasil é feita nas propriedades rurais por produtores brasileiros que não recebem absolutamente nada por isso.
O deputado Afonso Rã, que solicitou a vinda do ministro, destacou a importância da parceria entre parlamentares e o executivo para conseguir melhores resultados para os produtores.
O nosso produtor sabe produzir, mas não há organização efetiva de chegar a esses mercados e o pleito de que nessas comitivas, eventualmente, nós possamos participar, 2, 3 parlamentares para contribuirmos, para, inclusive, agregarmos aqui algo que nós possamos ajudar naquilo que se refere a ações legislativas.
O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, concluiu sua fala na Comissão de Agricultura, afirmando que espera que o Brasil invista em alguns setores de importação, para ampliar os seus acordos com outros países e incentivar a indústria, que valorize a diplomacia e questões sanitárias e fitossanitárias e que promova a imagem do país no exterior. Da Rádio Câmara de Brasília, Mônica Tati.
Meio Ambiente.
Nilton Tato, do PT de São Paulo, divulgou nota de repúdio ao texto apresentado na Câmara, que trata de uma nova legislação de licenciamento ambiental. Segundo ele, o texto cria uma disputa entre os estados para ver quem flexibiliza mais a legislação ambiental. Para o parlamentar, a proposta vai criar uma fábrica de eventos trágicos, como o do rompimento da barragem de Mariana.
Previdência.
O plenário da Câmara se transformou hoje em comissão geral para discutir o projeto de lei do Poder Executivo, que altera o plano de benefícios da Previdência Social para tratar de regras sobre auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. O texto também institui um bônus especial de R$ 60,00 por perícia para os médicos responsáveis por autorizar ou não os benefícios por incapacidade.
As mudanças previstas no projeto estavam inicialmente contidas em uma medida provisória apresentada em julho deste ano, mas que perdeu a vigência em 4 de novembro.
Autor do requerimento para a realização do debate, Arnaldo Faria de Sá, do PTB de São Paulo, avalia que o texto tem como objetivo cortar os benefícios do aposentado por invalidez que tiver menos de 60 anos. Ele também critica o bônus previsto para o perito. Segundo o deputado, durante o tempo em que a medida provisória esteve em vigor, mais de 80% das perícias retiraram benefícios.
Vai ter um ganho extra para o perito, sim. Vai ter R$60 para o perito. Esse é o grande jogo. Porque se fosse só mudar essa questão da lei de benefício, mudasse na reforma da Previdência, que já está aqui na casa. Coloca lá na reforma, vamos mudar tudo lá. Mas não, é que tem embutido aí um ganho salarial para o perito. E eu falo com todas as letras. Tem um bônus. Bônus é uma palavra que passa desapercebida. Bônus é um ganho extra.
Jones Martins, do PMDB do Rio Grande do Sul, lembra que apesar de muito próximo da reforma da Previdência, o debate tratou de revisões em casos específicos previstos em lei. Segundo ele, o que se buscou foram esclarecimentos de eventuais dúvidas, já que o projeto pode ser votado pelos deputados ainda hoje.
Bom Gás, do PT Gaúcho, classifica o projeto de perverso. Ele entende que o governo federal usa situações que poderiam ser resolvidas administrativamente para justificar a intenção de retirar o direito que as pessoas têm do auxílio-doença.
Neste momento, o governo usa temas de algumas situações localizadas que poderia administrativamente resolver para justificar o que ele quer. É tirar um direito que as pessoas têm do seu auxílio-doença na pior das dificuldades da sua vida.
Ainda que o debate de hoje tenha sido específico sobre o projeto de concessões de benefícios, como auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, diversos deputados discutiram o texto da reforma da Previdência, que também é de autoria do Executivo e está em análise na Câmara.
Ao criticar a reforma, Zé Geraldo, do PT do Pará, alerta que o cidadão, para garantir o benefício integral, terá que contribuir por 49 anos. Ele critica ainda os parlamentares que votaram pela aprovação da proposta, que limita os gastos públicos pelos próximos 20 anos.
Chico Lopes, do PCdoB do Ceará, ressalta que os benefícios previdenciários são uma conquista do trabalhador. Ele alega que o Estado e os empresários não cumprem a parte deles e usam o dinheiro da Previdência para fazer capital de giro. No entanto, para o deputado, o empregado tem o valor do INSS descontado na fonte.
Já para Darcísio Peronde, do PMDB do Rio Grande do Sul, ou se faz a reforma da Previdência agora, ou daqui a 4 anos o governo terá de começar a atrasar o pagamento dos benefícios. Segundo ele, se não houver mudanças, em 20 anos o dinheiro de impostos será destinado todo para a Previdência, em vez de ir para áreas como a da saúde.
Em 20 anos, quase todo o dinheiro dos impostos e contribuições será para a Previdência. Quase não terá nada para a educação, saúde. E mais 20 anos, nós viramos uma república previdenciária. Tudo para a Previdência.
Vicentinho, do PT de São Paulo, avalia que o governo Temer quer retirar o direito dos trabalhadores. Para ele, por trás das mudanças, está o interesse econômico de grupos de previdência privada. Para o deputado, os aposentados reagirão à proposta.
E, de novo, está o interesse econômico. Por que estão querendo acabar com a aposentadoria? Porque os grupos econômicos de previdência privada estão que nem urubu nesta Câmara, para poder vender as suas previdências e trocar a previdência pelo lucro. E por esta razão, nós devemos combater.
Valmir Pracidelli, do PT de São Paulo, também considera que a reforma da Previdência encaminhada pelo Executivo visa atender ao interesse privado das empresas e vai destruir um patrimônio conquistado pelo brasileiro.
É que a reforma da Previdência encaminhada por este governo e que quer destruir as conquistas dos trabalhadores é para atender o interesse privado das empresas que trabalham com previdência e que querem destruir um patrimônio conquistado pelo povo brasileiro. A argumentação que existe déficit na previdência é uma falácia.
Para Vitor Valim, do PMDB do Ceará, a reforma da Previdência, como está proposta, penaliza tanto os trabalhadores quanto os aposentados e pensionistas. Para o parlamentar, é preciso encontrar outros caminhos para fazer esse ajuste.
Nós temos que fazer o ajuste em outras coisas e não em cima do salário dos aposentados, dos pensionistas ou quem está prestes a se aposentar. Não podemos aceitar, no meio de uma crise que nós estamos passando, de desemprego, fazer mais esse atentado contra os trabalhadores.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, também criticou a reforma da Previdência. Na avaliação do parlamentar, o que se pretende é acabar com a Previdência Pública, o que representa um sofrimento para o povo, em especial os trabalhadores rurais.
Isso é uma perversão e uma maldade suprema, é dizer para o povo trabalhador: morra antes de se aposentar. É dizer para o jovem: você nunca vai se aposentar. Sabe o que você tem que fazer? Pagar uma previdência privada desde hoje. Para quem pode, para a classe média. E aí os bancos vão ficar contentes. Porque o que se quer com essa reforma é privatizar a previdência e acabar com a previdência pública.
Policiais e bombeiros militares participaram de evento na Câmara para debater a reforma da Previdência e a PEC 300, que iguala os salários dos policiais e bombeiros civis e militares. Carlos Manato, do Solidariedade do Espírito Santo, expressou seu apoio às demandas das categorias.
Alberto Fraga, do Democratas do Distrito Federal, também manifesta seu apoio aos policiais militares estaduais e bombeiros militares que estiveram reunidos na Câmara para debater a Previdência das categorias. Na opinião do parlamentar, a Previdência deveria se dividir em pública, privada e dos militares.
Transportes.
Foi criada na Câmara uma comissão especial que vai tratar da regulamentação do Uber. Givaldo Carimbão, do PHS de Alagoas, informa que o colegiado tem até o dia 30 de março para apresentar seu relatório. Enquanto isso, o parlamentar pede calma entre os taxistas e os motoristas do Uber.
Daniel Coelho, do PSD de Pernambuco, considerou acertada a decisão tomada pelo plenário, que retirou a urgência de apreciação do projeto que regulamenta o Uber. O parlamentar defende que a proposta seja profundamente debatida antes de ser colocada em votação.
Economia.
Durante a audiência pública realizada pela Comissão de Trabalho da Câmara, representantes sindicais criticaram a reestruturação do Banco do Brasil, que deve fechar centenas de agências pelo país e que prevê a aposentadoria incentivada de cerca de 10 mil funcionários.
Já dirigentes da empresa defenderam as medidas como necessárias para melhorar a gestão da instituição. A reportagem é da Rádio Câmara. Acompanhe.
Anunciado em 21 de novembro, o plano prevê o fechamento de mais de 400 agências pelo país e a transformação de outras quase 380 em postos de atendimento, com atuação focada em empresas e menos funcionários. A reestruturação também estabelece a ampliação do atendimento digital e a redução de jornada de trabalho. Mais de 9.400 funcionários decidiram aderir ao plano de aposentadorias incentivadas da empresa. Segundo o banco, as aposentadorias gerarão uma despesa de quase R$1,5 bilhão neste ano, mais uma redução de gastos com pessoal de mais de R$2 bilhões no ano que vem. Para o secretário-geral da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, Contraf, Carlos de Souza, o fechamento de agências vai atingir clientes com baixo poder aquisitivo no interior do país, que dependem do banco para conseguir acesso a salário, aposentadoria e incentivo agrícola.
O banco alega que está fechando essa agência para um modelo de agência digital. Ora bolas, a maioria dessas pessoas não tem nem acesso à internet, quanto mais poder de fato abrir uma agência digital.
O presidente do Sindicato dos Bancários de Brasília, Eduardo Araújo, disse que faltou transparência do banco, em especial na definição das agências a serem fechadas. Segundo ele, as escolhas não têm justificativa do ponto de vista comercial. Já o diretor de gestão de pessoas do banco, José Caetano Mintilo, afirmou que o Banco do Brasil não fechou agência em municípios onde só havia uma.
O banco não fechou nenhuma agência em nenhum município que ele só tinha uma agência. Então, a nossa presença no país como um todo, ela está garantida, ou através de uma agência ou de um posto de atendimento.
O deputado Daniel Almeida, do PCdoB baiano, autor do requerimento, afirmou que a transformação de agência em posto de atendimento dificultará a vida de correntistas do Banco do Brasil.
Muitos municípios no interior, e eu acompanho lá o interior da Bahia, só tem uma agência bancária, vai se transformar num posto de atendimento que não tem as mesmas atribuições, a mesma autonomia que tem uma agência.
Almeida e a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, defenderam a realização de mais uma audiência pública sobre o tema, para discutir a repercussão na sociedade das medidas tomadas pelo Banco do Brasil. O debate deve ficar para o início de 2017. Da Rádio Câmara de Brasília, Thiago Miranda.
Em razão de um entendimento firmado entre o governo federal e os auditores fiscais do Ministério do Trabalho, será apresentado pelo Executivo um projeto de conversão para a medida provisória que trata do reajuste salarial da categoria. João Campos, do PRB de Goiás, aprova a iniciativa.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil. De segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.